Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre. Luciano Potter e Davi Coimbra.
Bom dia, gente, tudo bem? Quarta-feira, 27 de outubro de 2021, estamos às 10 horas e 8 minutinhos, começando mais um Timeline. O sol brilha no céu da capital. Neste exato momento, alô, reportagem, o vice-presidente da República, Milton Mourão, que quando vem a Porto Alegre fica muito próximo da minha casa, sai com todo o aparato de segurança daqui, né? Então, para quem está acompanhando o vice-presidente da República aí, eu estou dando a informação, acabou de sair com os motoqueiros, com toda aquela... Aliás, estava na frente agora com meu filho pequenininho, o Santiago, Davi.
Sempre dizer bom dia.
Bom dia a todos, né? E
não,
estava na frente...
dizendo bom dia!
Ah, bom dia! É. E o pessoal da escolta, né? Da moto de escolta, né? Pediu para tirar fotos, muito fãs do nosso trabalho. Todos eles fãs do nosso trabalho. Então, um abraço para a gurizada da escolta aí que está cuidando da segurança do vice-presidente da República aqui, né? Eles não cuidam apenas da segurança do vice-presidente da República, né? Eles cuidam das autoridades, né? Antes era a presidente Dilma, né? Que tinha uma casa em Porto Alegre e tinha todo esse aparato lá. Agora é o vice-presidente da República em Porto Alegre, Hamilton Mourão. Esse é o Timeline. O Timeline começa firme e forte. Deixa eu só abrir aqui exatamente qual a página que eu preciso, porque é tudo feito ainda pela internet. Tá aqui, achei. Aqui. O Timeline começa e começa hoje, dia 27 de outubro, junto com Iguatemi. Vem pro Play. Até 31 de outubro tem diversão para toda a família, brincadeira e aventura, entrada gratuita. Também com a gente Simpala, 50 anos, sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet. Conselho Regional de Odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para odontologia. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Congelamento de sêmen no Hemocor, de qualidade em criopreservação há 16 anos. E Clínica Alphaman, sexo é saúde. Recupere a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. A gente muda de asa agora com Guimarães. Tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais. Acesse guimarães.ind.br ou siga a Doces Guimarães nas redes sociais. Davi, agora sim, um bom dia mais decente. Como estamos? Tudo bem, cara?
Bom dia mais formal. Bom dia, não, tá tudo bem. Sabe isso de pasta de amendoim? Os americanos adoram pasta de amendoim.
Adoram, né?
Adoram.
Adoram. É, coloca em tudo.
E dizem que faz muito bem para a saúde, né, Dan? É forte, é realmente forte, a gente vê que é forte, né? E que faz muito bem para um monte de coisas que eu não sei quais são. Mas
a galera da Doces Guimarães pode mandar pra gente aí, né? Mandar pra gente informação, né, Jim? Além de trazer o prazer instantâneo, né, com o processo, mande pra gente, por favor. Davi,
meu filho comia na escola, no almoço, às vezes, sanduíche de pasta de amendoim.
Sanduíche de pasta de amendoim?
No almoço. Vê só, né? Com leite. Até hoje, o Bernardo às vezes diz assim: ah, eu quero tentar almoçando, eu queria um copo de leite. Aí a Marcinha, ah, que nojo, copo de leite, tá? Porque nas escolas eles dão o almoço com um copo de leite.
É isso. Ok, ok. Deixa eu mudar o jazz agora aqui para falar de um assunto que vem a calhar na sua coluna, Davi. Hoje recebestes um elogio muito raro, né? Que é um elogio de Bruno Pancô, um dos nossos produtores, né?
Fiquei feliz.
Ele pouco elogia as pessoas, né? E hoje ele elogiou. É. Né?
Muito sóbrio.
Exatamente. Eu queria que trouxesse um pouquinho mais de informação sobre a tua coluna para quem não a leu, por favor.
Não, eu estava falando sobre isso da perspectiva histórica, né? Que as pessoas dizem que com a perspectiva histórica tu enxerga a verdade das coisas, da distância, né? A distância do tempo. Né? E que tu enxerga a verdade das coisas quando não é assim. O que acontece muitas vezes, algumas vezes, por exemplo, é as pessoas de agora, do presente, julgarem o passado com seus valores do presente, né? A gente vê esse pessoal que derruba estátuas, por exemplo, o pessoal que condena alguém ou que exalta
alguém, que cancela, coisa, cancela muito,
cancela, tal. Tu tem que ver o seguinte, tu tá num momento. Eu sempre conto essa história, eu contei aqui no Timeline tempos atrás, do nascimento do Picasso, né? O Picasso, o tio dele era médico, né? E fez o parto do Picasso. E como ele não chorava, o tio dele estava fumando um charuto, ele soltou uma baforada no rosto do neném e o neném começou a chorar. Assim nasceu o Picasso. Quer dizer, o médico estava fumando charuto enquanto fazia o parto. Isso dos charutos, por exemplo, os charutos eram distribuídos nos hospitais, né? As pessoas fumavam. Hoje, se admite alguma coisa dessas? Não, creio que não, mas na época era comum, era normal e não se pensava que era errado. Isso ainda do agora um assunto que a gente sempre fala, né, Potter? Lembra daquela entrevista do Maluf? Acho que era Roda Viva, não tenho bem certeza.
Aquela entrevista, a parte boa da vida de fazer é o seguinte, é colocar a parte dela. Eu vou colocar agora aqui. Acho que colocaram o áudio para quem nunca escutou isso. É uma luta no Roda Viva da TV Cultura, né?
E com jornalistas famosos, né?
Sim, Matias.
Matias Suzuki e outros tantos ali. E aí ele começa uma discussão
com
o jornalista. Tá aqui. Vai lá.
A respeito do polêmico decreto sobre a proibição de se fumar nos restaurantes. Prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais?
Não. Não acho que exagerei. Quando você vai numa igreja, você não fuma. Quando você está num ônibus, você não fuma. Quando você vai para um cinema, você fica 2 horas sem fumar. Então, eu não estou proibindo ninguém de fumar. Quem quiser fumar, pode fumar na sua casa, pode fumar na rua. O que nós pedimos é baseado em 3 leis existentes de que nos restaurantes não se fume.
Queria dizer ao senhor o seguinte, eu sou um não fumante, nunca fumei. No entanto, eu prefiro, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante. Esse é um direito meu.
Todo indivíduo que fuma vai morrer de câncer no pulmão, a não ser que morra antes de uma outra coisa. Agora, o que se discute, e aqui no Brasil também existe...
Olha como é atual isso.
Esta mania de ser constitucional ou não. Então, quando se discutiu o cinto de segurança, ninguém dizia que o cinto de segurança não salvava. Dizia, não, é anticonstitucional.
O cinto de segurança, por exemplo, não teve nenhuma polêmica.
Teve, sim, senhor.
Não, desse grau, não.
O diretor do Detran, Ciro Vidal,
nesse grau, não.
Era inconstitucional.
Desse grau, não.
Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas. Sabia?
Que frase.
Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal. Deixa
por exemplo,
a pessoa fumar.
Por exemplo, além de fumar, como é que foi proibido?
É um negócio do cinto de segurança. Eu não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando.
Eu acho que salva a tua vida.
Mas eu posso decidir sobre isso, não posso?
O álcool faz mal. O senhor vai proibir o álcool na cidade de São Paulo?
O álcool nós não vamos proibir.
A motocicleta
já
é perigoso.
Já se proibiu o álcool.
Motocicleta
já se proibiu o álcool à beira das estradas. Agora, o que se pede...
É incrível, o Maluf tem razão em tudo, gente.
No restaurante, por quê? O direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar seu vizinho.
E por quê?
E daqui 10 ou 20 anos você vai ver que as pessoas vão rir daqueles que se suicidavam.
Cara, e é o que nós estamos fazendo agora.
É incrível. É incrível. Né? Porque essa é exatamente essa a discussão, Levi. É exatamente essa discussão.
Isso.
Eu estava lendo uma reportagem hoje de manhã, né? Aconteceu um movimento num dos grandes países, de um dos países mais clássicos da Europa, que é um movimento muito interessante, que é um movimento. É uma matéria super interessante, e é sobre democracias a matéria. E aí se conta uma história que aconteceu exatamente na Suíça. A Suíça começou as pessoas que tinham um vício em heroína a fornecer a heroína e dar em locais onde eles podiam cuidar. Eles, que eu digo, as autoridades podiam cuidar essas pessoas viciadas. No primeiro momento, a população ficou horrorizada. Como é que eu vou sustentar o vício em alguém? Como é que o Estado vai pegar um dinheiro de imposto e vai pagar para isso? O que começou a acontecer com o tempo? As pessoas que se drogavam na rua, elas saíram da rua, foram para um local e, estando no local usando heroína, tinha todo um processo de trabalho para retirar as pessoas daquele vício. E aí as pessoas começaram a agradecer. Né? A discussão é exatamente isso. Existe uma democracia. A gente tem que se meter em tudo. Eu faço uma brincadeira, né, que não era para fazer um plebiscito em Porto Alegre sobre o cercamento da redenção. Porque ninguém sabe sobre cercamento. Tem claro. Pessoas que estudam cercar ou não. Essas pessoas têm que ser ouvidas. A democracia também não é a gente se... É uma coisa, claro, que é uma conversa muito mais além disso, né? A gente está só pincelando ela por aqui, né? Então hoje a gente está discutindo exatamente isso. Os jornalistas estavam indignados que tinha uma lei que obrigava a botar o cinto de segurança.
E que proibia fumar em restaurante.
Exatamente. Hoje é patético andar sem cinto de segurança. Fumar num restaurante é um horror.
Pois é. Não, a gente ia para um bar à noite. Eu tinha um amigo, né? Que ele fazia o seguinte, ele saía com o Ogliari, tá? Ele saía com um saco plástico, onde ele botava o blusão dele quando ele ia no bar, porque todo mundo fumava. O cara saía, quando tu voltava da noite, assim, tinha que tomar um banho, porque teu cigarro, teu cabelo ficava com cheiro de cigarro, ficava tudo, tua cueca ficava com cheiro de cigarro, né? Então, todo mundo fumava, nas redações de jornal, todo mundo fumava, né? Então, só que naquela época, o cara fumar ali numa redação de jornal, ou esse jornalista defendendo aquilo, não quer dizer que eles eram canalhas e tal, não, é um momento, então é difícil tu julgar aquele tempo com valores do presente.
Perfeito, mas ao mesmo tempo... a gente teve uma resposta recente sobre isso aqui no programa. No dia que a gente ouviu o Hélio de la Penha, um dos caceta, né? Um dos cacetas, digamos assim, né? Da turma do Caceta e Planeta. Que eu perguntei pra ele sobre o humor que eles faziam, porque eu tinha visto o documentário do Bussunda na Globoplay. E perguntei pra ele se tinha coisas ali que a gente não achava, né? Que a gente hoje se passaria. Ele disse, não passaria. Né? Só que eu fico muito indignado com quem, aos olhos de 2021, vai olhar algo que a gente fazia na década de, final da década de 80 e década de 90, né? Julga a gente assim. Ao mesmo tempo que eu também fico muito indignado quando alguém vem pra gente, alguém quer fazer as mesmas piadas que a gente fazia na década de 80 e 90.
Não funciona mais, né?
É tipo assim, não me culpem por aquilo lá, porque era um momento, blá, 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 blá. Os olhos de hoje são olhos mais atentos, mais cuidadosos, que naquela época não tinha. Tem certamente um monte de coisa que a gente tá fazendo hoje, Davi, que daqui a 10 anos não vai poder mais ser feito.
Claro.
Né? Mas ao mesmo tempo, não vamos perder, né? Não vamos também achar que como o Caceta e o Planeta fazia isso no ano de 91, nós vamos fazer em 2021. São 30 anos.
Não, o que tu tem que entender, pô, os caras faziam isso em 91. Ah, faziam, tudo bem. Né? As pessoas aceitavam. Hoje não vou, eles não vão fazer a mesma coisa, porque o mundo muda e as pessoas vão mudando também com o mundo. Então o Caceta e Planeta também mudou, né? Então eu estava dizendo exatamente isso. Esses valores, a moral, os costumes vão mudando, né? E muitas vezes a gente olha para a história e tenta fazer com que a história ela se adapte aos nossos valores, à nossa forma de viver, as nossas crenças, a nossa ideologia, quando não é bem assim, né? As coisas são... elas mudam, vão mudando. E não quer dizer que lá atrás, né? Aquelas pessoas que faziam desse jeito, daquele jeito, elas eram más. Era outra forma de se viver. Em resumo, isso aí, né, Bruno?
A gente convidar esses dois jornalistas da eu não sei se eles ainda estão com a gente aqui, para conversar sobre isso. Pra gente conversar sobre isso, que é um baita papo, né? Verdade, é a mesma coisa que a gente também não pode julgar as perguntas deles naquela época, né? Claro. Qual é o contexto de estar apertando o Maluf por ali, né? Veio a calhar que o Maluf estava pensando na segurança de muita gente. Em não liberar o cigarro no restaurante e também colocar o cinto de segurança pra todo mundo. Enquanto só. Sabe que o cinto de segurança, Davi, é uma invenção de um homem que trabalhou na Volvo. E o cinto de segurança de três pontas, né? Que foi o que mais salvou vidas na história da indústria automobilística. E a empresa Volvo liberou a tecnologia para todas as outras montadoras. Ela não cobrou pela tecnologia, porque era algo tão forte de segurança que ela não cobrou por isso. Liberou rapidamente, né, para todo mundo colocar, e aí virou, né, uma, digamos, uma febre, os carros com um cinto de segurança de três pontos, que é aquele que a gente pega de cima, né, e ele tem três pontos que ele nos tranca nos dois lados aqui embaixo, né, e mais a parte de cima. Isso salvou milhões e milhões de pessoas, salva milhões de pessoas.
Mas o Maluf tinha razão, houve debate na época, muita gente não queria usar o cinto de segurança. E aí a polícia multando aquela coisa, até que finalmente as pessoas deixaram de usar, né, foram educadas, viram que isso realmente era bom, né? A gente vai ver outras coisas em perspectiva. A gente vai ver alguns outros absurdos mais tarde, né?
Essa questão das
vacinas, por exemplo. Tenho certeza que nós vamos olhar e dizer, pô, mas o pessoal não tinha vacina naquela época, sabe? Vai ter isso, vai ser assim. Como a gente até já... Isso voltou, na verdade, né, por causa da internet. porque esse assombramento com a discussão da vacina já aconteceu em 1904, teve a revolta da vacina, e aí, digamos aí, em 1980, as pessoas diziam, pô, mas as pessoas não queriam se vacinar em 1904, e agora voltou.
Voltou, e voltou forte. E, infelizmente, no momento que todo mundo tinha que estar atento a isso aí, né? Esse é o Timeline, são 10 horas e 22 minutinhos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. E antes desse intervalo, eu tenho algo a dizer, que é o seguinte. Tem novidade, uma novidade bem grande para você que está programando sua próxima viagem. A Buzzer, se escreve com S, B-U-S-E-R. A Buzzer chegou para oferecer uma opção mais barata e segura para viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul. É um modelo inovador que conecta viajantes a empresas de fretamento registradas nos órgãos governamentais e que seguem as mais rígidas normas de segurança. Os ônibus são mais novos, confortáveis e seguros. É a tecnologia a serviço de quem quer ou precisa viajar. Um modelo que vem dando certo em todo o Brasil e que agora está disponível também para os gaúchos. O aplicativo é Buzzer, é só acessar www. Eu fazia muito tempo que eu não falava www. Vamos lá então. www.buzzer.com.br. Escolher o destino a partir e partir para a estrada. Buzzer, seu novo jeito de viajar de ônibus. Um alerta importante da CE, ANEEL e Ministério de Minas e Energia. Você já deve ter ouvido que estamos vivendo uma das maiores secas da história. E quando isso acontece, você imagina como fica difícil gerar energia. Um momento para a gente se unir e economizar, ter um consumo mais consciente. Mas temos uma boa notícia para você. Agora, quem poupa energia ganha bônus na conta. Como é que funciona? Entre setembro, então já está valendo, e dezembro agora de 2021, basta diminuir em pelo menos 10% o consumo em relação ao mesmo período do ano passado, de 2020. E o melhor, não precisa nem se cadastrar, basta atingir a sua meta. Você pode conhecer boas dicas de energia no site consumoconscientejá.com.br. Acessa lá e saiba mais sobre esse bônus. É uma campanha da CE Distribuição, ANEEL e Ministério de Minas e Energia. O Timeline, junto com Iguatemi, vem pro Play. Até o final do mês, agora dia 31, tem diversão para toda a família. Vai e já volta.
Clínica Alfa Men informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alfa Men está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alfa Men. Sexo é saúde. Responsabilidade técnico Cris Greco. Cremers 34952.
Gostoso é unir sabor e saúde no seu dia a dia. Guimarães é sinônimo dos melhores alimentos para você e toda a família. A linha de pastas de amendoim é variada para quem quer unir sabor e qualidade de vida. Já a linha de paçocas é completa, um verdadeiro espetáculo para você saborear ou usar em receitas. Acesse guimarães.ind.br e descubra que sabor, tradição e qualidade tem sobrenome. Guimarães.
Cliente Unimed Unifácil. Agende sua consulta na Unimed Unifácil Zona Sul, no Shopping Passeio. A conveniência de uma Unimed pertinho de você e a confiança de um corpo médico de excelência em todas as especialidades atendidas. Conte com a praticidade do agendamento de consultas online pelo aplicativo Unimed Poa ou pelo site unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Nas ruas.
A Unicinos realiza diversas ações junto à comunidade. Saiba mais em unicinos.br. O conhecimento responde.
Pela 290, trânsito mais acentuado para ti que segue no sentido Dourado do Sul, em razão de serviços que ocorrem logo após ali, a ponte do Guaíba. Porém, passando esse trecho, o trânsito já melhora. Nossos questionamentos podem transformar realidades, porque se a vida pergunta, o conhecimento responde. Unicinos, desafie o amanhã.
A EcoSul Energias está cada vez mais perto de você. Atendemos na capital e interiores e, recentemente, inauguramos nossa primeira loja conceito em Caxias do Sul. Referência em energia solar, já vendemos, projetamos e instalamos centenas de obras, atendendo empresas, agronegócios e residências, fazendo a obra do início ao fim, sem terceirizar nenhuma etapa. Nos acompanhe nas redes sociais ou ligue para 0800-281-4966. EcoSul Energias. Sua energia para o futuro.
Oi, gente. Aqui é a Alice Bastos Neves. Eu tô passando para te lembrar como é importante prevenir e diagnosticar cedo o câncer de mama. Puxe esse assunto na sua família, entre os amigos, porque falar sobre câncer pode ajudar a salvar vidas. Para nos ajudar a quebrar esse tabu, o Dr. Tomás Rainer, que é oncologista do Hospital São Lucas, tem um recado.
Falar sobre câncer de mama é importante, pois é preciso saber identificar modificações das mamas e aparecimento de nódulos nos seios ou axilas. Realizar exames de mamografia e ecografia é indispensável, sempre seguindo recomendações do seu médico. Já no dia a dia, manter hábitos e refeições saudáveis são ótimos fatores de prevenção.
O Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama são temas do Vitórias, uma parceria com o Hospital São Lucas e a Oncoclínicas.
A Black Friday vem aí e sua marca não pode ficar de fora desse que é o principal momento do varejo do ano. Nós, do Grupo RBS, temos a solução adequada para todos os tipos e tamanhos de negócios, com veículos líderes de audiência, soluções de mídia integrada e influenciadores que falam a língua de quem é daqui. Para saber mais, acesse comercial.gruporbs.com.br ou ligue 51-3213-9139.
Volta, 10 horas e 29 minutos agora neste exato momento, 27 de outubro de 2021, sol brilha aqui no céu da capital e a temperatura é de 28 graus, hein? 28 graus, vai ser um dia quente, que bom, que bom. Timeline tá de volta e tá de volta com os nossos queridos patrocinadores. O Iguatemi manda avisar que o Vem Pro Play, que o Play Iguatemi tá aberto até 31 de outubro. É diversão pra toda a família, é só chegar lá e é de graça. Né? É uma das atrações do Iguatemi, certo? Também estão com a gente Doces Guimarães, Tintas Renner, também está difícil, calma aí, está difícil, tá com a gente Hemocord, Conselho Regional de Odontologia, Simpala e a gente muda o jazz com Iguatemi nesse sinal de 10h30. Eu não sei se ela está em Nova York. Primeiro me diga, só diga a cidade, por favor, Miriam. Bom dia.
Bom dia, sim, eu tô em Nova York. Tudo bom?
Já bate uma certa tristeza
amanhã
na gente.
Amanhã eu não vou estar, mas hoje eu tô.
Ótimo, amanhã vai estar. Esta voz é de Miriam Spritzer, e a Miriam é a nova estrela de uma das manchetes mais famosas que existem em Zero Hora e na Gaúcha e agora em GZH, que é um gaúcho ou uma gaúcha que conquistou algo grande.
É.
Miriam, você conquistou esse título, né? A gaúcha que, né, então, tipo assim, primeiro a gente tem que falar sobre isso, Miriam, né, essa é uma vitória, virou uma manchete de Zero Hora com gaúcha.
Isso é um sonho, né, eu acho que todo gaúcho que faz alguma coisa sonha em ter essa headline, né, esse título.
Exatamente.
Então, eu tô muito feliz com essa conquista.
Porque daí é um gaúcho que fez algo pra fora do Rio Grande do Sul, isso que é importante, entende?
Não, é muito, e assim... Eu já tinha uma vez, assim, eu fui, como é que eu vou te dizer, eu fui a pessoa que estava durante um furacão em Nova York, então eu virei a gaúcha que estava no furacão. Mas agora é uma conquista
não é tão
profissional,
bom, né?
Entendeu?
Eu tô vendo agora, neste exato momento, uma entrada de Candice, né, pela Globo News, e tá uma ventania em Nova York, neste exato momento, agora tô vendo ela, já tá frio aí, é isso?
Sim, por falar em furacão, né, a gente tá no meio de uma tempestade, assim, olha, sem parar, desde ontem chove... Que é um horror.
Em Boston tá 51 graus Fahrenheit, deve ser uns 11 ou 12 graus Celsius.
Por aí, tá uns 14 aqui. Mas chovendo. Nem saí de casa.
Miriam, a Miriam tá com a gente aqui, né? De onde tu é aqui, Miriam? É de Porto Alegre mesmo?
Eu sou de Porto Alegre mesmo, aham.
De Porto Alegre mesmo, tá. A manchete que coloca aqui é a seguinte: jornalista gaúcha Miriam Spritzer conta como passou a integrar o júri do Globo de Ouro, uma das mais importantes premiações de séries e filmes. De séries é a mais importante, né? Ela também soma filmes, né? Divide de uma maneira diferente que o Oscar das premiações. Tem uma coisa mais voltada ao drama, outra coisa mais voltada ao humor ou à comédia, digamos assim. E agora ela faz parte né, dessa nova leva de 21 membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Já sabia que isso aconteceria, Miriam foi pega de surpresa. Primeiro conta pra gente como isso aconteceu.
Ah, então, foi mais ou menos surpresa, sabe? Porque foi o seguinte, eu fiquei sabendo da seleção uns poucos dias antes, assim, tipo, acho que menos de 24 horas antes, a Hollywood Foreign Press Association entrou em contato com uma associação que eu já faço parte, né, que é a Association of Foreign Press Correspondents in the US, que eu sou parte da diretoria. E eles entraram em contato para avisar que estavam selecionando membros, porque eles queriam aumentar muito a quantidade de pessoas para entrar, né? Então, imagina, quando eles fizeram a seleção, eram 80 membros, agora são 105. Então, foi mais do que 20% do que eles já tinham, né? Então, eles entraram em contato com essa associação, com o presidente, e pediram um tipo de perfil de membros para eles poderem avisar que estavam fazendo seleção. E a única pessoa que tinha esse perfil ali daquele grupo, de, sei lá, 250 jornalistas, era eu. Então, porque tinha que ser alguém que trabalhava com, como é que eu vou te dizer?
Tinha que ser gaúcha.
Não, tinha que trabalhar principalmente com cultura e entretenimento. E é a minha área, né? Então, tinha que trabalhar de forma internacional, então tem que ser um estrangeiro que trabalha para um veículo internacional. E aí, enfim, toda essa coisa acabou que eles me chamaram, tipo, me mandaram, olha, te inscreve, mas, né, vai ser uma empresa terceira que vai te selecionar ou não. Então, não, a gente não tem nada para fazer, a gente gostou do teu perfil, ótimo, mas quem é da associação não teve nada a ver com essa seleção de membros. Então, enfim, aí eu mandei todo um currículo, todo um portfólio, pedi carta de recomendação para quem estava online na hora, porque eu tinha menos de 24 horas para mandar tudo. E aí, depois de 2 semanas, eu recebi uma pista, tá? Porque o resultado saía na sexta. Na quinta de noite, eu recebo um e-mail urgente. Precisamos de uma foto sua em HD.
Ah,
eu falei, bom, eles não vão precisar de uma foto minha em alta qualidade. Exatamente. Tipo, eu não posso ser tão horrível que eles vão precisar de uma foto boa minha para colocar essa aqui nunca, né?
Essa aqui é a turma que não passou. Aí as fotinhas das pessoas
sorrindo. Exatamente. Aí eu mandei a foto já com uma ideia que eu ia ser selecionada. E no dia seguinte eu tava numa coletiva de imprensa pro filme The Power of the Dog, que era com Benedict Cumberbatch e com a Kirsten Dunst. E o meu celular começa, assim, tipo, a não parar de tocar. Claro, né, no silencioso, e meu colega do lado fala, Miriam, acho que tu tem notícias boas, dá uma olhada no teu celular. E aí, entre as várias notificações que tinha um e-mail ali da bem-vindo à Hollywood Foreign Press Association.
Espetáculo. E me diz uma coisa, e a tua função é assistir filmes e séries, é isso?
Miriam,
a gente
estava falando aqui antes, né, e o Bruno Pancô, quem fez o contato contigo, né, que é o produtor que hoje está num dia muito iluminado, ele elogiou uma coluna do Davi, né, o Bruno, só para ter uma ideia, ele fez a parede da casa dele com papel de parede, que é o mesmo fundo da CPI agora da Covid, né, esse o quanto ele vive Brasília, né, se existe uma instituição para separar jornalistas, o Bruno vai estar nessa instituição aí, né, pelo seu amor a esse tipo de assunto, né, e a gente sabe que tu é apaixonado por esse assunto, tanto que, para quem acompanha a gente mais de perto, existe um podcast há muito tempo na Atlântida chamado ATL Flix. Eu fui um dos fundadores do ATL Flix e a Miriam fez parte, né, durante muito tempo do podcast com a gente, então eu sei o quanto ela é apaixonada, né? E aí, Davi, quando a gente comentava uma série, um filme pra ver ou não ver, a Miriam começava assim, eu tava no lançamento ontem com o Benedict, tipo assim, e ele falou alguma coisa e nós olhava assim, era...
Brad Pitt, né? Me disse que...
Exatamente, Brad Pitt disse que foi um dos papéis mais legais de fazer, tipo assim, era uma coisa assim, né? E por isso que ela foi convocada a estar no ATL Flix, então a gente já conhece esse, né, pra quem conhece a Miriam e acompanha o trabalho dela, sabe que não foi nenhuma novidade nisso aí. E aí falávamos aqui, né, de como que é a vida da Miriam. Assim, ó, a Miriam mora em Nova York, né, trabalha com séries e filmes e cultura em geral, né, e entretenimento e coisas mais, né, tipo museus, coisas mais de uma cultura um pouquinho mais elevada, entre aspas, né, e agora foi convocada para ver os filmes do Globo de Ouro, né, e as séries. E aí o Bruno, com uma certa inveja, falou assim, acho que deu tudo certo na vida dela. Foi assim que ele exprimiu o sentimento dele.
sabe de uma coisa que acontece, eu, até foi a primeira reação assim, que eu tive no início, fica super animada, assim. Só que eu estava saindo, estava no meio de um festival de cinema, ou seja, eu já estava assistindo muita coisa. E para quem acompanhava a Teleflix, também sabe que assim como eu assisto muita coisa boa, eu tenho que assistir tudo, então eu também assisto muita coisa ruim. E aí, quando começou a vir assim os screeners, as coisas... Screener é tipo aquilo que eles mandam para a imprensa assistir antes do filme ou da série ir para o ar de fato ou ir para o cinema. Quando começaram a mandar tudo, eu falei, gente, eles conseguiram tirar a minha alegria de assistir televisão. Porque agora eu tenho que ver tudo assim como trabalho, claro, é um tipo de atenção. Porque
tu vê diferente. Anotando, fazendo
exatamente.
Anotações.
Exatamente. Nem anoto, porque eu algumas coisas sim, assim, logo depois eu acabo anotando quando eu vou fazer uma entrevista ou quando eu tenho que escrever alguma crítica. Mas eu procuro não anotar porque eu acho que o que fica do filme é o que realmente fica, né? Quando a gente anota, depois eu posso voltar para aquela anotação e lembrar o que, que eu lembrei daquele filme. Mas se eu não lembro, bom, isso também é uma informação daquele filme, sabe?
É uma maneira.
Talvez ele não era tão memorável.
É uma maneira. Tá, Miriam, como é que é exatamente? Tu é obrigada a ver um número de filmes e séries? Como é que é dada a nota? A nota é de 0 a 10? Todos os quesitos tu vota? São alguns que tu vota? Todas as categorias tu vota ou não? Como é que é a avaliação em si?
É mais ou menos como a Teleflix, não tô brincando. Os estúdios, eles submetem o filme à premiação. Então agora a gente ainda está naquela fase que eles vão submetendo o filme para serem avaliados pela premiação.
Se inscrevendo na premiação.
Se inscrevendo. Sim. E aí, cada estúdio vai decidir a categoria pela qual quer que o filme concorra. Então assim, tem um critério ali para ator principal, tem tantas falas, filmes de idioma estrangeiro, né, que no caso, idioma que não seja inglês agora, que eles mudaram o título dessa categoria por causa de Minari, do ano passado, do ano retrasado, aliás, eles mudaram essa categoria porque o filme de língua não inglesa tem que ser, no mínimo, 80% dele não em inglês. Porque muitos filmes estrangeiros, hoje em dia, também falam inglês e aí, às vezes, fica uma maioria. Então, assim, tem umas regrinhas aqui ali que cada estúdio vai entrando e colocando seu filme ou sua série. E aí, a gente vai receber, nas próximas semanas, acredito que na metade de novembro, uma lista gigantesca de filmes e séries para colocar ali o que a gente acha melhor. Eu não sei ainda se tem um limite ou não, mas daquela lista, todo mundo tem que assistir tudo. Então, a própria...
Em quanto tempo? Estúdio
é antes que sejam as votações. Então, assim, até terminar essa fase do estúdio se inscrever, eles vão marcando, né, sessões de filme ou sessões de série pra gente assistir. Então, todo dia eu tô aqui abrindo e-mail, tem 10 coisas que eu tô recebendo pra assistir nas próximas semanas. Então, eu vou ter que assistir tudo isso. Quando chega essa grande lista, todo mundo vai votar nessa primeira grande lista. E aí, dessa lista, vai vir um shortcut, né? Vai vir um corte, que é uma lista um pouco menor, e assim vai. Então, acho que 3 cortes até chegar nos indicados.
E votas em todas as categorias.
Todas as categorias. O Globo de Ouro vota em absolutamente todas as categorias. E o critério é, votem o que vocês acham. Porque ali, como são correspondentes internacionais, né? É Hollywood Foreign Press Association. Então, são correspondentes internacionais que não são técnicos de cinema. Tem gente que daqui a pouco filma, trabalha com TV, entende mais de, sei lá, direção de arte e tal. E tem gente que vai entender mais de interpretação, tem gente que vai entender mais de roteiro. Então é para as pessoas votarem dentro dos seus critérios pessoais.
Ô Miriam, eu quero te fazer 2 pedidos. Primeiro, quando tu vê a Charlize Theron, manda um beijo meu para ela, tá? E diz que... Enfim, tô sentindo falta dela.
Admiro o trabalho,
né,
dela.
Isso, gosto do trabalho dela, exatamente. E segundo lugar, eu quero saber qual é o filme e a série que, por enquanto, tu mais gostaste. Se é que tu pode dizer.
Então, essa pergunta eu não posso mais responder.
É mesmo?
Eu posso te dizer... É verdade.
Tá, tu pode dizer se é bom ou é ruim. Se eu te perguntar, tu fala é bom ou é ruim.
Sim. Inclusive, a gente assinou um monte de contratos, né, em relação a isso, porque eu não posso indicar de forma alguma pra onde que vai o meu voto. Tipo, eu não posso chegar e assistir... O pessoal agora tá falando de Duna, tá? Então, vou dar o exemplo de Duna, que é o filme que tá todo mundo falando no momento.
Ticiano Osório teve aqui na semana passada e falou: corram aos cinemas. É isso que essa opinião
dizer.
De Ticiano Osório, tu pode dizer. É muito bom, vai ver. Tu é pode expor bom, isso. É... Não, tu pode dizer pra qualquer pessoa, claro, ao vivo, numa conversa de bar. Né? Agora, tu não pode expor isso jornalisticamente, digamos assim. Tu não pode colocar em uma rede social.
Isso. Não posso dizer, esse é o filme do ano. Eu posso dizer, é ótimo, assistam. Mas eu não posso te dizer se eu gostei mais de Duna ou se eu gostei mais de Spencer.
É e o pessoal aí, teus amigos em volta, não ficam dizendo, pô, volta na série tal, essa série aqui é imperdível. Ficam te pressionando.
Tem duas coisas que aconteceu. Além disso, não, tu tem que votar no ator tal, na série tal. O pessoal, como seu colega aqui de mesa, eles me pedem as senhas dos screeners. E isso eu também não posso dar.
O Potter tá emudeceu. Tá. Acho que o Potter desligou o microfone, talvez.
Ele ficou.
Acho que tu ficou no mudo. Ficou no mudo. Bom, então vamos seguir nós dois
aqui. Ele não vai poder se defender dessa frase.
Isso é um truque dele, na verdade, né? Tu fizeste uma denúncia contra ele, que ele está tentando fraudar a competição, né? E aí ele, desligou o microfone. Né?
Mas foi uma brincadeira dele.
Não, eu sei, eu tô brincando também. Mas assim, qual é a quantidade exata? Assim, são 20 filmes, tantas, 20 séries que eu tenho que ver em 2 meses, sei lá. Como é que é isso?
Se fossem 20 filmes e 20 séries, eu estaria super tranquila. Não, é muito mais. Eu tenho que ver só para entender. Não é como o Oscar, que cada país, por exemplo, decide qual filme vai mandar. Qualquer estúdio, qualquer cineasta pode se inscrever e mandar seu filme para o Globo de Ouro. A forma certa é que a pessoa que vai votar naquilo vai assistir, né?
Então, assim, mas e quantos são, Miriam?
Eu ainda não sei, porque a gente ainda está em processo de receber esses filmes. Eu já tenho uma lista de 100 coisas.
Meu Deus. 100
filmes para assistir. Isso sem falar nas séries, né? Então, assim...
100 filmes já... em quanto tempo? Vamos ver aqui pelos filmes. Em quanto tempo tu tem que...
Bom, então, desde que começou desde que terminou as premiações do ano passado, desde maio, já tem filmes que estão voltando. Assim, que já estão se inscrevendo para serem divulgados. Então, tem coisas da Disney que saíram, sei lá, ali por junho. E a gente já assistiu em junho. Então, claro, tem coisas que eu já assisti, por sorte. Né? E aí tem coisas que eu ainda não assisti que eu vou ter que assistir nesse meio tempo. Então, assim, porque até 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, eu não votava na premiação, né? Então agora eu vou ter que assistir.
Ficar pensando, se eu votasse, eu ia votar nesse aqui, né? E acaba.
Até eu assistiria, né? Porque geralmente o que o pessoal faz é a gente assiste os indicados. A gente não assiste a terceira lista de cortes dos indicados.
Hoje tu vai ajudar a montar a lista de indicados.
Exatamente.
Isso, né?
Então, assim, o jogo um pouco muda. Assim, foi essa a minha reação quando eu fui selecionada para entrar. O jogo mudou, eu agora tenho que assistir tudo. Aquele documentário meia boca que não vai chegar a ser indicado, eu também vou ter que assistir para saber que ele é meia boca e não vai ser indicado. Né? Então, os curtas, todas essas coisas.
Na real é o seguinte, Miriam, a gente está aqui comemorando, né? E tu já falou pra gente uma coisa que é uma verdade, né? Às vezes, trabalhar com uma paixão, né, tira a paixão, né? A paixão cai, né? De alguma maneira, né? O futebol é assim. O futebol é assim. Quem trabalha com futebol chega muito próximo do futebol. Vê que o futebol não é só aquela loucura legal do estádio, de acompanhar por um aplicativo hoje, ou na televisão, como a gente começou lá, né? Então agora, como tu vai ver muita coisa ruim, né, vai virar meio que uma obrigatoriedade. E o tempo é o tempo, né? Se o filme tem 1h30, às vezes, agora tá numa onda de filmes de 2 horas, 3 horas, até tava lendo uma reportagem esses dias, os caras vibrando que, ó, essa temporada de Oscar, era uma matéria pro Oscar, graças a Deus os filmes voltaram a ter 90 minutos, né? Porque tava todo mundo com uma onda meio série de filme, né? Tinha que dividir em 3, 4 horas, 3, 4 episódios pra ver o filme. Então... vai bater isso em time, né? Agora, claro, é muito legal o lugar que tá, mas infelizmente os filmes ruins vão fazer com que tu, né? E aí, como disse o Bruno aqui no nosso chat que tu tá enxergando aqui, não pode passar em 1,5, né? Igual a gente faz com o áudio da nossa mãe. Né? Minha mãe mandou esse dia um áudio de 8 minutos, eu botei no 1,5 a voz da minha mãe.
Não dá pra passar disso pra frente. Viu? O Potter sabe disso, né? Viu, Miriam? Porque ele era, teve uma época que ele era muito convidado a ser jurado de concurso de beleza. né? Então ele teve esse sentimento aí, assim, né?
Mas aí eu julgava quando convidado, coisa estranha, os concursos de beleza sobraram poucos, né? E eu julgava na comparação, né? Porque todo mundo pensava, não, é só beleza que conta, não, tinha as entrevistas. O Garoto é Verão, por exemplo, tinha 2 dias de entrevistas antes, né? Porque tinha que preparar uma menina para ser uma espécie de modelo um ano, né? Então ela tinha que saber desfilar, claro. Ela tinha que saber falar, tinha que saber de moda, tinha que ser comunicativa. Então tinha claro que todo mundo via aquela uma hora de entrega na TV, né? E depois ficava julgando, vocês escolheram a não sei quem, a mais bonita era fulana, não sei o quê. Então os filmes...
Exatamente isso, é a comparação, né? Eu não posso comparar o filme, melhor filme desse ano, comparado com o melhor filme de 1950, não claro. Tem como. Né? Ou comparar com um clássico tipo Casablanca, não sei. Não, é dentro daquelas opções desse ano, qual for. E também a gente começa a entender um pouco melhor, porque o que mudou também? Eu sempre fui boa de apostar que filme ganharia o Oscar, né? Assim, esse aqui vai ganhar. Porque eu já entendia mais ou menos como essas votações funcionavam. Agora não, porque agora eu tenho que votar no filme que eu realmente acho que é melhor. E não só no que eu acho que a maioria vai achar que
Miriam,
é melhor.
Miriam, tem uma pegada nos últimos anos, né? A gente conversou muito sobre isso na Teleflix, né? Nas grandes premiações de cinema, assim, que é uma pegada meio consertar o mundo, né? E muitos críticos, eu me incluo neles, né? Claro, são duas coisas ao mesmo tempo, né? A indústria cinematográfica, que é muito gigante, que é bilionária, ela deu mais abertura, né, para setores da sociedade que não conseguiam adentrar ali, né? E são os setores que gritam, né? São as mulheres, são os negros, né? Até dá para colocar também as vontades carnais, né? A sexualidade, né? De abrir espaço para isso, que era um espaço que era mais aberto, até porque tem muita gente que não diz qual é a sua sexualidade, né? Mas as temáticas dos filmes eram assim. Moonlight tem uma temática de sexualidade, né? E ganha um Oscar, além também da temática da cor da pele, que é uma pegada. Nas tuas avaliações, é pedido para ter um cuidado com isso? Ou não?
Não.
Tu tem que votar na melhor obra de arte. É esse o quesito. Não interessa se é mulher, a cor da pessoa que tá fazendo, não interessa isso.
Não, eu acho que assim, ó, essa última seleção de membros da Hollywood Foreign Press Association, até porque assim, o Globo de Ouro, ele levou um soco que, na verdade, todos esses grupos que votam em premiação deveriam ter levado, né? Porque todos recebiam presente, todos viajavam pelos estúdios, todos... Os filmes que ganhavam o Globo de Ouro, a grande maioria também ganhou o Oscar, as séries também, e assim vai, né? O que que acontece?
Justo agora que tu vai julgar, acabaram as viagens,
as regalias.
Não, as viagens ainda pode ser porque é press trip, né? Os estúdios nos chamam pra... Mas eu não posso mais aceitar presente, Davi. Isso assim, eu nunca recebi presente.
Uma camiseta é presente? Uma camiseta do filme é presente?
Exatamente. Mas eu nunca recebi esses presentes que vocês recebem às vezes aí dos estúdios. Ah, assista nosso filme aí, vem uma camiseta da...
Eu não recebi,
do Ghostbusters. Eu nunca recebia porque eu tava fora, então assim... As assessorias aqui dos Estados Unidos mandam para os correspondentes americanos. E os brasileiros mandam para quem está no Brasil. Eu não recebia. Então, eu continuo sem receber. A vida não mudou nesse sentido.
Perdeu
Mas,
isso.
Assim, aquela camiseta, caneca, sabe? Não vou receber nada disso. Mas eu vou poder ir nos festivais de cinema, enfim. Bom, o que acontece? Com a maior diversidade dos membros que vão votar, das pessoas que vão votar, eles acreditam que isso vai impactar os resultados. Porque ali, no caso, eu sou... uma mulher latina, né? Eu tenho meu background e eu vou votar de acordo com o que eu, na minha visão, acho melhor. Será que isso vai mudar o resultado, impactar o resultado? Não sei, porque daqui a pouco vem uma Meryl Streep fazendo papel do Abraham Lincoln e ela faz isso de uma forma genial. Eu não tenho como votar em outra pessoa senão a Meryl Streep. Ou não, ou daqui a pouco vai vir uma Viola Davis fazendo papel gigante também. E aí vai mudar a perspectiva, né? Mas, enfim, eles fizeram essa seleção até para mudar um pouco o ar de quem está ali dentro. Então, tem membros mais novos, tem uma galera mais diversa. A gente vai ver o resultado esse ano, né?
E agora, eu sei que nós já estamos prestes a encerrar, mas eu queria saber o seguinte, eu tô curioso. Tu falaste, por exemplo, no Casablanca, né? Quais são os, na tua opinião, digamos, 6, meia dúzia, de filmes imperdíveis que tu assistiu, não precisa ser, que não deve, não diga os atuais, obviamente, né, que tu não pode. Mas 6 grandes filmes.
assim, da vida, ou... É que esse ano eu já tenho uns 6 que eu acho que são excelentes.
Não, vamos esse ano, Davi. Esse
pode
ano.
Dizer esse ano?
Esse ano. Esse ano,
então diga.
Bom, eu acho que Duna é um filme que esse ano o pessoal não vai conseguir apreciar tanto quanto quando sair a segunda parte, mas ele é uma obra de arte. Eu acho que Spencer é um estudo de personagem incrível. The Power of the Dog, que vai sair na Netflix também, com o Benedict Cumberbatch e com a Kirsten Dunst, é muito bom. Um filme persa, um filme do Irã chamado Hit the Road, é um filme que não sei se ele vai ser assistido por muitos críticos, mas deveria, e é um filme, assim, perfeito. Quantos já foram? Eu já falei 3? Não.
4.
4.
4. É A Tragédia de Macbeth, dirigido pelo Joel Coen, com a Frances McDormand e com Denzel Washington, que tá na Apple TV Plus.
Botou a Frances e vai ganhar a premiação. Não adianta.
Ela, provavelmente. Ela agora vai ganhar todas, né? Sempre. É. Tô pensando que mais que teve esse ano.
Séries. Séries que foram premiadas.
Séries é mais difícil porque a gente pega amor, né? Bom, eu acho que The Brown Six, né? Essa coreana que todo mundo tá falando, é uma série que eu achei ela muito bem feita.
Como
e
é que ela se chama?
Que ela não... Round 6, o nome dela em inglês.
Ah, Round 6, Round 6 tá na Netflix, tá? Tô bem vendo.
Tá na Netflix.
Confere que é uma das séries mais assistidas da história da Netflix.
Confere.
Ela espalhou pelo mundo.
Confere, não, e é uma série muito bem feita, muito bem feita. A HBO vai lançar ainda esse ano alguma série. Bom, Succession, eu não sei se vocês já viram.
Terceira temporada agora, né?
Começou. Sigam assistindo, porque ela continua sendo muito boa. A Amazon tá vindo com coisas excelentes, né? Vai ter uma terceira temporada de The Boys, que acho que vai ser muito boa também. Algumas cenas eu já assisti, algumas coisas eu já pude assistir. Tem Maid, que é uma série temporária, que ela não vai ser o nível que foi o Gâmbito da Rainha, mas ela é uma série muito bem escrita. O roteiro provavelmente vai ser pra ela.
Bom, isso tudo que tu já falou já não dá mais tempo de nós assistir. Eu não sei como é que tu vai fazer isso, Miriam. Desculpa.
O Tiziano deve estar com muita inveja nossa agora.
Eu cheguei a sentir a energia ruim do Tiziano Osório agora. Cheguei a sentir a energia chegando aqui no ar.
Não, e tem um filme que vocês têm que assistir que se chama O Último Duelo também.
O Último Duelo. Anotado O Último Duelo. E eu anotei
eu
tudo,
vi
tá?
Esse Maid.
É muito bom.
É boa, né?
O Davi agora é um assistidor.
Mas depois eu passo em off pra vocês uma listinha.
Isso. E aí nós vamos exibir, né?
Miriam aí, Spitzer, claro. muito obrigado pelo seu carinho. A Miriam Spitzer agora é a gaúcha que vai votar nos filmes do Globo de Ouro, né? Obviamente ela vai estar na festa, né? Eu imagino que quem vota vai estar na festa. Ela estaria trabalhando igual de qualquer maneira, né? No Tapete Vermelho entrevistando. Então ela é a pessoa que é o nosso contato agora com o Globo de Ouro, Davi. Quando tu precisar de algo lá do Globo de Ouro, é a Miriam.
Não esquece de mandar meu beijo pra Charlize, tá?
Pode deixar.
Beijos na Charlize Theron. Volte sempre, Miriam, e boa organização de tempo na tua vida.
Muito obrigada. Eu só queria pedir pro pessoal me seguir nas redes sociais, que eu vou estar sempre postando, tanto no Twitter como no Instagram, @MiSpritzer. Então, vou tentar publicar o máximo que eu conseguir.
Spritzer. Mi Spritzer. Escreve com TZ ali, certo? Valeu, Miriam. Um beijo. Boa nova hora pra ti aí. E bons filmes e séries.
Obrigada. Beijo.
Esse é o Time Line. A gente volta amanhã, Davi Coimbra, com mais programa, certinho?
Beijos, até amanhã.
Augusto Silveira comandou hoje a máquina de áudio pra gente. Quem mais tá ali, Bruno, com a gente, por favor, escreve aí. Bruno Pancô na produção, junto com Yuri Falcão e também a Lisiere Zanquetin. E Domingo Sávio, Rudney Haugost e Jefferson Pires na Central Técnica. Tem notícia na certa, depois chamada geral, primeira edição. Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre.